Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza, o século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
Numa bela manhã de sol radiante, Simão caminha entre a multidão em companhia de André.
Por acaso conhece Joana de Cusa?
Sim, uma mulher de rara dedicação e nobre caráter.
Embora pertença à alta sociedade de Cafarnaum, a esposa de Cusa é uma alma extremamente caridosa, fiel aos ensinamentos cristãos.
Tenho total convicção disso, Simão. Nessa cidade corruída pelos interesses materiais dos comerciantes e pescadores, Joana possui fé verdadeira. Entretanto, até onde sei, cultiva um coração amargurado.
Está certo, André. Cusa, seu marido e companheiro de lutas, não aceita as clarividências do Evangelho.
O que Jesus pensaria disso?
Horas depois, ao cair da noite, a nobre senhora de Cusa procura o Messias, enquanto ele descansa na casa de Simão.
Jesus, meu esposo não tolera sua doutrina. É alto funcionário de Herodes, sempre em contato com os representantes do império. Reparte as suas preferências religiosas, ora com a comunidade judaica, ora com os deuses romanos.
O que certamente lhe permite ter uma vida tranquila e rentável.
Compreendo sua aflição, minha irmã.
Viva angustiada, rezando para que Cusa aceite a palavra divina. Mas sua resistência só me traz desgosto.
Joana, um dia teu esposo entenderá que só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes, não passam de vícios populares. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens.
Mestre, tenho pedido muito a Deus para que meu companheiro encontre a verdadeira fé em seu espírito.
Agradece ao Pai por haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Se teu esposo não compreende a alma sensível, irá compreender um dia. Se for leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não estaria ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa.
Perdoe-me a intromissão, mestre. Mas como ela será capaz de amar com tanta abnegação alguém que a despreza e não respeita suas convicções?
Simão, os sãos não precisam de médicos. Servindo o esposo com amorosa dedicação, nossa irmã estará cumprindo a vontade de Deus. Joana, você veio aqui me falar de teus receios e de tuas dúvidas. Pois acredite, deve pelo Evangelho amar seu companheiro ainda mais.
Jesus, sua palavra alivia o meu espírito atormentado. Mas sinto muita dificuldade para encontrar harmonia no meu lar. Não julga ser correto que eu lute para impor os seus princípios?
Sim, agindo dessa maneira, mestre, Ela não estaria reformando o esposo para o céu e para o seu reino?
Irmãos, quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da indiferença, da inconstância ou da indolência do espírito?
Não compreendo, mestre.
Joana, você sugeriu impor as ideias do Evangelho, mas por que motivo Deus não impõe sua verdade e seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno.
Vou procurar seguir sua orientação, mas confesso que minha mente ainda está um tanto nebulosa.
Irmã, apenas seja fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se fosse teu filho. Deus não trava conflitos com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Esforça-te também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias.
Muito obrigada, Jesus. Que assim seja.
Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que construa uma obra de vida, sabedoria e amor.
Jesus, antes de ser esposa na terra, já sou filha de Deus, o Pai do céu.
Vai, filha, e seja fiel.
Desde então, Joana de Cusa procura esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que ele possui de bom. Meses depois, o céu lhe envia um filhinho que vem duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem se esquecer das recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transforma o sofrimento numa vitória silenciosa a cada dia. Anos se passam sem que Joana desista de multiplicar os bens da fé em sua vida. Vamos encontrá-la agora em casa, junto ao marido e ao filho, durante a ceia de domingo.
Não sei mais o que fazer. Estou arruinado, perseguido por todos os lados pelos inimigos políticos.
Tenha fé, meu amor. Saiba que estarei sempre com você.
E eu também, papai.
Para vocês é fácil falar, mas acredite, eu vou me vingar! Vou destruir todos eles! Querem dinheiro? Pois terão! Vou saldar todas as dívidas e voltar a ser respeitado como intendente de Herodes!
Não fique assim! Você está doente, enfraquecido! Precisa se cuidar!
É isso que você me considera? Um doente? Um inútil? Onde está o seu Deus agora? Que não aparece para resolver os nossos problemas.
Cusa! O que houve? O que você tem?
Papai!
Cusa leva a mão ao peito e desaba no chão. O organismo enfraquecido do esposo de Joana não resiste ao ataque fulminante. O ex-intendente de Antipas volta ao plano espiritual nessa noite de sombras tempestuosas. Algum tempo depois, pressionada pelas necessidades mais duras, Joana procura trabalho para se manter com o filhinho. Bate, então, à porta de uma velha amiga da alta sociedade de Cafarnaum.
Por nossa sincera amizade, me ajude. Posso trabalhar nos afazeres domésticos como sua criada, cuidar das suas crianças.
Joana... Não é recomendável para uma mulher da nobreza se sujeitar a tamanha humilhação.
Querida amiga, Jesus Cristo também trabalhou calejando as mãos nos serrotes de uma simples carpintaria. Se estou me submetendo à condição de subalterna no mundo, é porque me dedico primeiro ao Messias, de quem sou uma serva devotada.
E no ano 68, quando as perseguições ao cristianismo seguem intensas, vamos encontrar, num dos cruéis espetáculos do circo romano, uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo. São Joana e seu filho, João de Cusa. Junto a eles, incitado pela massa furiosa, um impiedoso soldado imperial os ameaça com chicote.
Renuncia!
Renuncia, Jesus, minha mãe!
Não machuque meu filho!
Não vê que nós perdemos! Renuncia! Por mim, que sou seu filho!
Piedade! Por Deus, piedade!
Renuncia! Renuncia, minha mãe!
Diante dos apelos desesperados do rapaz, Joana recorda em sua mente que Maria também foi mãe, e vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soube conformar-se com os desígnios divinos.
Vai, filha, seja fiel.
Ouvindo a palavra de Cristo no fundo de seu coração, possuída por uma força sobre-humana, a viúva de Cusa fixa o olhar no filho ensanguentado e dirige-se a ele com toda sua dor e ternura.
Calma-se, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus.
O povo delira, enquanto os verdugos incendeiam a lenha embebida em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas atingem o corpo envelhecido de Joana de Cusa. Seu filho contempla, com serenidade, a massa popular que não entende o seu sacrifício.
O seu Cristo sobe apenas te ensinar a morrer?
Não apenas a morrer, mas também a vos amar.
Nesse instante, Joana sente a mão consoladora do mestre tocar suavemente os seus ombros, enquanto escuta a voz carinhosa e inesquecível de Jesus.
Joana, tem de bom ânimo. Eu aqui estou.
Lua Nova.